Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, chegando tarde aqui, né? Ajustando as máquinas aqui, tudo para chegar. Ai, que bom que você tá aí, que bom que você veio, que bom que você está no mundo, que bom que você tá na vida. Tá no ar uma nova manhã, um novo dia, um novo tempo para essa tua beleza, para essa tua graça, para essa tua inteligência, para essa tua vontade, para essa tua capacidade, para o seu sonho, para o seu amor, para sua amizade, para tudo. É mais um dia para ser você. Vale a pena ser você? E aí, tá valendo a pena ser você? Dá para ser outra pessoa? Dá, né? Sim. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Você caiu do céu para viver mais um dia de experiência humana, que essa experiência seja realmente vivida. Não seja uma experiência estática, que você esteja no mundo de uma maneira presente, plena, que você esteja total. Tá? Que você interfira na ordem das coisas, do ponto de vista a facilitar a sua vida e a vida de quem estiver perto. Que a sua ação, o seu movimento seja uma contribuição, que enriqueça tudo, e eu sei que você pode. E que você promova aí bons encontros para que realmente juntos você faça muito mais. Mais um dia que chega para você inteirinho aí, o dia inteirinho para você colocar na sua história, ou para você colocar história nesse dia, colocar sua substância. Você quer esse dia? Quer? Tem como não querer? Pois é, você chegou na vida, você está no fluxo, não dá para dizer não. Então aí, então você tem o tempo, vamos lidar com esse tempo direitinho aí, que aí vai dar tudo certo para você encaixar tudo que é importante para a sua vida. Primeiro aí o que é importante, aí você vê alguma coisa urgente, coisa que ficou, né, que ficou empurrada, coisas que caiam aí na cabeça, no caminho, cuida das coisas urgentes, mas fica firme com as coisas importantes, hein? Importantes, tem muita coisa aí. O seu tempo é o grande recurso, é o grande capital, essa é a estrada, é a rodovia, é o caminho para você. Esse tempo é exclusivo, ele é intransferível, né? Você negocia o seu tempo, sabe como? Quando você dispersa o trabalho, as negociações que você fez, ó, estarei aqui de tal horas, vou me dedicar a tal serviço, então você está alocando o seu tempo. Então, olha, aloque o seu tempo para aquilo que é importante, que é o tempo da sua vida, que você está colocando em tudo. Isso tem muito valor, tá? Não banalize seu tempo, tá? Consuma esse tempo de um jeito gostoso, saboroso, cada segundo, tá? Tenha sempre em mente aí, quando você está começando o dia, que você é uma pessoa única. Mas você não é a única, né? Tá todo mundo transitando aí. Você é único, exclusivo, singular. Mas tem outras pessoas por aí com você compartilhando esse tempo, esse mundo. E é possível fazer um jogo bom com elas, tá? Então, não deixe uma única pessoa ou um único tema mobilizar todo esse patrimônio precioso, perecível, que é o seu tempo. Que você aproveite da abundância e que você entre com a sua substância boa para fazer essa história. É um prazer, é um orgulho estar com você aí. Feliz dia novo, feliz dia todo. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Vamos trabalhar, vamos viver esse dia do jeito que dá pra gente viver, legal, vamos viver bem. Ah, sim, já vou falar daquilo que você quer que eu fale, já vou falar aquilo que você pode falar também, né? Vamos compartilhar aqui de boas palavras, conversas, aquelas que eu falo aqui comigo, você fala aí com você e vai dentro buscar o que é importante. Olha, hoje no programa aqui a gente tem coisa para falar, né? Até às 7 tem muito assunto. Hoje tem audiobook, hoje é dia de insight do livro de Daniel Cavalho Luz. Hoje Daniel não está aqui ao vivo, mas está aqui o livro para a gente trabalhar, como sempre, né? Saiba para onde está indo. É a reflexão que a gente traz hoje. Palavra-chave hoje é uma palavra que eu gosto muito, importante. Palavra utopia. Utopia. Mas utopia, ele é impossível. Bom, recebe o nome de utopia, realmente uma ideia de civilização ideal. Ideal é aquilo que é imaginário, que é perfeito, fantástico. Então, é inalcançável, né? Utopia é alguma coisa que fala assim, ó, inalcançável. é um sistema, digamos, ou plano, que parece não ser possível assim na prática. Ah, é impossível isso. Algo que tem a ver também como uma ilusão, né? Um sonho, um devaneio, uma fantasia. A palavra utopia se origina do grego ou mais topos, que pode ser traduzido como lugar que não existe. que é isso que não existe? Eu gosto da utopia. Se você não imaginar coisas impossíveis, como é que você vai torná-las possíveis? É utopia hoje, mas é a realização amanhã. Se você não tiver uma utopia, né, um desejo que parece, assim, entre aspas, inalcançável, impossível, para você contrariar esse impossível, aí a sua vida perde a graça, né? Vamos ter graça com as coisas. Então, que você tenha utopias aí. Mas vamos falar de utopia? Às vezes a gente fica num mundo tão distópico que fala, ó, nada vai dar certo. E parece que isso funciona, né? A gente falar que o mundo é distópico, tá tudo um caos, faz sentido. Agora, por que não pensar num mundo perfeito? Aquela ideia platônica, aquela ideia divina da perfeição, de sociedade possível, né? Se a gente tem sociedade, tem um monte de gente inteligente aí falando, por que não? Então, utopia é a palavra-chave hoje. Vai pensando aí na sua utopia. Qual é a sua imaginação, o sonho impossível que você tem? Vamos falar sobre isso, tá? E eu aproveito, então, já deixo aqui como questão do dia. Qual a sua utopia? Qual o seu desejo de mundo impossível? Qual o desejo impossível que você tem? Será impossível mesmo? Bom, agora eu quero falar também de uma coisa fantástica. Hoje eu coloco como influência do dia aqui, pra gente homenagear, a atriz Fernanda Montenegro. Eu estive com ela ontem, estive no Ibirapuera ontem, ela fazendo o texto da Simone de Beauvoir. Nossa, olha, eu nunca me emocionei tanto em uma peça e com tanta gente sentada no gramado ali. Fernanda Montenegro, aos 94 anos, ela fazia questão de dizer que aquele público, ela estava comemorando seus 95, que tem outubro, lucidez, agilidade, precisão, uma atriz total ali, ela acompanhada com o mestre cerimônias ali, a sua filha Fernandinha. Mas enfim, uma das coisas mais maravilhosas que eu vi na minha vida, aquela presença gigante de uma mulher, públicos de todas as idades ali sentado e vendo aquilo. Então eu aproveito e deixo a Fernanda Montenegro, essa mulher grande, gigante, também está na Academia Brasileira de Letras hoje, dentro dessa flexibilidade que tem a academia, mas merecidamente. Aí que a gente entende o que é arte, né? Como é uma presença. Se a gente vê uma mulher com 94 anos, gigante, atuando com precisão num texto grande, é uma coisa maravilhosa. Daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. Hoje é Dia Nacional do Ciclista, ontem eu dei minha pedalada, e aí, dar uma pedalada é bom. Hoje é Dia Mundial da Fotografia, Dia Nacional do Ator, por isso que eu estou colocando até Fernanda Montenegro, e Dia do Historiador. Como destaque do dia hoje aqui, nova tecnologia vai detectar burnout pela voz. Olha, no Brasil, 30% dos profissionais sofrem com a síndrome. Empresa americana usa análise vocal para identificar e prevenir sinais de esgotamento. É, a voz da gente revela muito, né? A voz da gente revela muito. Mas é isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tá tudo certo com você aí? É, vamos falar do Silvio Santos? Já, gente. Eu vou falar da minha relação com o Silvio Santos. É, não tem como evitar, a gente fica um fim de semana, mas aqui estamos nós, vivendo as emoções do dia 19. Já vou dar um oizinho para você que chegou aqui, tá? Dia 19, mês 8, agosto 2024, calendário cristão, 5.784, calendário judaico, calendário islâmico, 1.444, calendário chinês, 4.722, ano do dragão, sol no signo de leão, inverno brasileiro. Elmer Baumgartes, nosso colaborador aqui da astrologia, da astrobrasil.com.br, que diz hoje, ó, maturidade... Não. Peraí, tô errando aqui, isso aqui é o toque drama com mais. Deixa eu achar aqui, ó, a mensagem do Elmer Braungatz, que já tô entrando errado ali. Onde é que tá o Elmer Baum grátis aqui? Tá cheio. Poxa vida. Olha, olha o que ele diz aqui, ó. Olha só o que ele diz sobre o dia de hoje, as previsões astrológicas do dia de hoje. Bom, ele está dizendo o seguinte, hoje, não, você viu, eu vim de São Paulo agora, cheguei aqui de madrugada, vim com uma lua cheia me acompanhando, ontem também no espetáculo da Fernanda Montenegro, aquela lua em cima, aquele tempo bom, tudo favorável, e agora, se ainda vem um restinho de lua cheia, e eu viajei essa madrugada na lua cheia, foi uma companhia maravilhosa. Bom, diz o Elmer Bagrat os seguintes: hoje as coisas podem ficar mais evidentes, claras e transparentes. Entretanto, as configurações celestes estão bastante tensas e podem criar problemas de administração, principalmente nos assuntos financeiros. Se possível, evite investimentos, compras e novos empreendimentos, né? Decisão do dia de hoje. O céu está inspirando inovações, mas estas precisam ser estar embasadas na realidade e bem estruturadas. Portanto, qualquer plano de novas ações precisam ser bem elaborados, principalmente no quesito material e financeiro. Pontos fortes na energia do dia: otimismo, vivacidade, antevisão. Pontos fracos: imprevisibilidade, inconsequência, perdas. Tá aí. Obrigado aí, Almer Baumgart. Se você quer fazer o seu mapa astral, fazer aí conjunturas e estudos, vai lá, fala com ele, astrobrasil.com.br. Agora sim, vamos aqui para o nosso toque de luz. Vou até botar a cor aqui, uma cor espiritual aqui para tratar desse assunto. Uma cor para ir no fundo, na essência, no seu ser. Diz aqui o toque brahmakumaris.org.br. E quem dá essa mensagem é a Dadi Mohini, Ratan Mohini. Eu já tive a chance de estar com ela também algumas vezes. Diz assim, ó: maturidade cria força interior e aumenta a capacidade de enfrentar as situações. Quando avançamos com base na honestidade, entendimento e sabedoria, nos tornamos maduros. Entendimento vem quando o nosso intelecto é limpo, quando olhamos e absorvemos as virtudes dos outros. Não devemos deixar que os outros depositem em nós seus assuntos desnecessários. Tá? Não aceite também lixeira, né? Seu ouvido não é uma lixeira. Também não devemos relatar coisas inúteis aos outros. O entendimento diz que cada um está aprendendo e fazendo esforço. Precisamos cuidar bem da nossa cabeça. Ela deveria ser muito tranquila e ter a fortuna, ter a sorte de só pensar coisas boas. Aí é que a gente chama esse programa aqui de diálogo nutritivo também, né? Você escolhe o que lê, você escolhe ouvir o que ouvir. Você escolhe não se intoxicar. Então, olha, assim que você precisa ter uma nutrição muito boa para a sua vida, né, para a sua saúde física, para a sua saúde mental, elimine as bobagens, tá? A internet nos convida, porque é muito atrativo, a ficar vendo muito mais bobagens, coisas trágicas, né, roubar a nossa atenção, reter a nossa atenção, porque a gente tem um apelo natural pelo medo, pela insegurança, pela curiosidade. Mas aí a gente fica com um monte de bobagem. Daí você passa o dia, assim, nossa, hoje eu fiquei, parece que eu vi tanta coisa, não fiz nada, você ficou na internet. Ou seja, você não cuidou dos seus nutrientes. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Muito obrigado a você. E vem comigo nesse papo logo cedo. Esse papo aqui que tem uma produção da Union Media. Union Media, pilotada aqui pelo Thiago Toledo, pela Roberta Toledo, com você aí. Também cuida das nossas palestras, dos nossos encontros. Toda a turminha aqui, Ulisses Galucci, Setup, Gido Toledo Pesquisa, Roberta Toledo aqui, Union Media. Rádio Positiva, transmitido 24 horas por dia, tocando músicas, trocando ideias, da VLA, pilotando tudo, Rede Blitz de rádio. Vamos aí com o Robertinho Vilela. Rádio Vocal, Rádio Transil, e tamo junto. E é o seguinte, o que eu posso dizer pra você agora? A gente tem aqui o apoio do DJ Infor, Folha Parte, a gente tem o apoio de Puri Flora, PVD, olha o creme anti-age, anti-idade, o Puri Skin também, pra atenuar os sinais de expressão, e Trilha Empregos, 30 anos, auxiliando empresas, auxiliando pessoas para atividade, trabalho, para criar riquezas. O emprego que você procura está procurando você. trilhaempregos.com.br. Olha, antes de fazer a virada aqui, deixa eu dar um oizinho para quem apareceu para me dar bom dia. E na sequência eu vou falar de Silvio Santos, falar da palavra-chave utopia. Vamos para os nossos assuntos já já. Mas agora deixa eu dar um bom dia para quem está aqui comigo, me deixa muito feliz. Raquel Araújo da Bahia, da Flávio Silva, São Paulo e Budas Artes. Opa, quem mais chegando aí? Já? Quem está chegando aqui? Quem está me dando bom dia aqui? Semana. Rô Barros, bom dia. Billy Luiz, tamo junto. Vamos nessa, vai com tudo. Valnei Silva dizendo que essa semana seja muito abençoada. E será, será. Rô Barros tá dizendo que feliz semana. Agradeça a Deus por mais um despertar, pois é um presente do mundo. Não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Isso aí, né, ô? Nair Cardoso, obrigado pela presença. Daqui a pouquinho eu venho com o Momento Insight. Carlos Alberto Machado, feliz semana para você também. Tamo junto, quem mais aqui? Geraldo Martins, lá de Pernambuco, Vila Canaã. Consuelo Pinheiro, feliz semana nova. Que tenhamos fé em nossos caminhos e possamos alcançar nossos objetivos. Fala de Salvador, Bahia, né, Consuelo? Valeu. Fernando Silvestre também chegando junto com o Irineu Toledo para o início de mais uma semana positiva. Bora lá dar contribuição, fazer o nosso melhor. É isso aí, Fernandão. Obrigado aí pela presença. Robério também, direto da Bahia, de São Gonçalo dos Campos, Bahia. Diz que tá um friozinho bom aí. Tô aqui, voltou a ficar calor. Ana Lúcia Marzura, felicidade sempre. Plateia dura demais. Feliz dia novo. É isso aí. Vamos lá, Glaucio Kelly, feliz dia novo, mais uma semana com muita fé, saúde e realização de todos nós. Tô aqui junto com a Camilinha, ligadinha aí, meninas. Beijo pra vocês, feliz dia novo. Pois é, família que tá ouvindo junto, é bem legal. Carlos Souza, obrigado pela presença, sempre positivo. Ana Célia Nunes também, tamo junto. Elia Silva, feliz dia novo. Mônica Aparecida, obrigado pela presença. Instituto Rogério Costa aí, Rogério. Ana Valença de Camboriú também, bom dia pra você. Henrique Ribeiro, mande um abraço pra minha esposa, Sandra, ouvinte assídua desse programa. Aí, Sandra, grande abraço aí do Irineu e do maridão Henrique, que tá aqui com a gente. Legal. Zé Francisco, também de São Paulo, capital. Que essa semana seja ceia. Bom, vamos ao seguinte. Vou fazer a virada. Vamos falar um pouquinho aí também da minha ligação com o Silvio Santos, que é igual a sua. E vamos para a nossa palavra-chave. Mas na sequência, faz essa virada aí que a gente já volta.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Tá novo, seu primeiro programa, bom estar com você. Bom, o Brasil respirou a partida, né, de Silvio Santos, a passagem de Silvio Santos, sei lá como é que cada um chama, uma pessoa tão presente na vida do brasileiro por causa do rádio, especialmente, primeiro, e depois pela televisão. Ele foi homenageado muito mais como comunicador, que eu fico muito feliz. Eu sou da linha de comunicadores e sou um cara também muito inspirado por ele no jeito de fazer as coisas, mas um grande empreendedor, um personagem, uma personalidade vibrante, né? Do ponto de vista de sua trajetória e o Brasil inteiro, os canais de televisão e todo mundo na internet curtiu essa saída. Eu tenho uma ligação, uma reflexão que eu fiz ontem até entrei no ar ontem para fazer, não sei se você ouviu, mas eu vou repetir aqui o que eu disse. Eu tenho uma ligação com o Silvio Santos de ouvinte, né, de criança, como todo mundo. E eu posso dizer para você que eu desconfiei do Silvio Santos, talvez no mesmo tempo que eu duvidei de Deus. Desconfiei do Silvio Santos, duvidei de Deus. Por que isso, Irineu? Que negócio é esse? Eu desconfiei porque é o seguinte, uma criança com 7, 8 anos de idade que deseja algo que o seu pai não pode dar, que a sua família não pode dar. Eu sou da tradicional família pobre brasileira, família de operário, seu João, 7 filhos, dona Eulália, 7 filhos. Então, é claro, eu não tinha a condição, né? E qual é o sonho de um garoto de 7, 8 anos, 9 anos, 6? É uma bicicleta. Bicicleta nos anos 60, no ano dessa minha primeira infância, era uma coisa, primeira, segunda infância, era uma coisa, um desejo muito forte. Bom, Irineu era um aluno aplicado, né? Primeiro da classe, naquele segundo ano, eu achava que eu estava com tudo, né? Embora fosse o quarto filho, mas no programa do seu Silvio Santos tinha aquele sorteio de um monte de coisa, e claro, tinha patrocínio lá da bicicleta, aquela Monareta da época, não sei se era Calói, se era Monaco, o que era, mas uma bicicleta era tudo. E é claro que o Irineu ia faturar. Eu fiz a minha carta e mandei para o programa do Silvio Santos. Dona Olália despachou aquilo e eu mandei a minha carta com todo storytelling. Sou Irineu, sou assim, eu sou maravilhoso, fui em primeiro lugar da classe, sou bom aluno, sou bom filho, acredito em Deus. Quero ganhar minha bicicleta, é meu sonho. E é claro que a minha carta ia ser escolhida. E lá mandei a minha carta para o seu Silvio Santos. E aí entrou dezembro, começou os sorteios. Todo domingo o Irineu estava lá na televisão. Estava lá esperando no programa de rádio, né? Nossa casa nem tinha televisão. Mas ele ficava esperando o sorteio. Ia no vizinho para ver. E aquela montanha de cartas, e tirava a carta daqui e não saía o nome do Irineu. Bom, no domingo que vem vai sair. Ah, Deus vai fazer alguém escolher a minha carta. Aí, no domingo seguinte, o Irineu estava lá, a semana seguinte, esperando no programa diário. Nada. Entra o domingo, vai chegando o Natal e nada. E chega o Natal e nada de bicicleta. Não, Silvio Santos, danado, como é que pode, não pegou a minha carta? O que que aconteceu? Aquela montanha de carta. Daí eu desconfiei, eu falei, não dá para confiar nessa gente, não dá para confiar na carta. Então eu desconfiei do Silvio Santos nesse dia. E duvidei de Deus, né? Como é que Deus, sabendo que eu era merecedor daquela bicicleta, como é que ele não moveu a mão das pessoas para tirar a minha carta daquele monte e dar a minha bicicleta, merecedor que eu era? Ah, também não dá, duvidei de Deus. Deus não está olhando para mim desse jeito, não. Bom, passou um tempo, é claro, eu descobri talvez ali de um jeito ainda não elaborado que a gente tinha que correr atrás das coisas, né? Enfim. Passou um tempo, uma bicicleta, um quadro velho ali, comprado, um ferro velho, com uma roda de um, roda de outro, uma peça que o seu João comprou e habilitou. Enfim, eu acabei tendo a minha bicicleta daquelas Frankenstein, né? Que você pega um pedaço de outro, tive a minha bicicleta. E foi muito legal. Mas enfim, a grande lição, né? Eu não tinha entendido, viria depois disso tudo. Porque a vida não dá para ser um jogo, não dá para ser uma aposta, né? Então, o fato de eu desconfiar do Silvio Santos me ensinou que eu não posso. Eu jogo na Mega Sena às vezes, mas é uma chance em 50 milhões. É, mantenho alguma ilusão. Mas a lei das probabilidades não favorece a gente, favorece algum. Então, a vida não pode ser um jogo, né, de azar, de sorte e azar. Olha, vai tirar a sua carta. Pode ser que saia a sua carta, mas não acredite na aposta. E quanto a Deus, a duvidar de Deus, aí você descobre que Deus criou um mundo de abundância, de riqueza. Deus fez a gente com riqueza, com capacidade, com discernimento, com ideia, com criatividade. Deu a gente livre-arbítrio, deu a gente capacidade de inventar futuros. Quer dizer, você vai ficar esperando que Deus vai lá mover a carta para pegar sua bicicleta, para dar sua casa, para resolver seu problema amoroso, para resolver seu problema empresarial, seu problema profissional. Ele te deu capacidade para você usar a sua criatividade. Não fique esperando o milagre. Ele já fez o milagre, você já é o milagre. Então, a minha história com o Silvio Santos tem essa relação curiosa, né? Da esperança de que tudo ia me favorecer. E Deus tem tantos filhos para favorecer, ele já favoreceu a todos, criou ar, abundância, água, o planeta. Se o planeta está sofrendo hoje, se a gente tem miséria, desigualdade, não é por causa de Deus, é por causa do gerenciamento que a gente tem dos recursos desse planeta que é abundante. Aí entra essas histórias todas que as ciências sociais estudam, por que que o mundo é desigual, porque uns têm tanto de mais, outros de menos, enfim. É uma outra questão que não tem Deus aí. A pobreza não tem a ver com Deus. A riqueza é que tem a ver com Deus. É, agora, se alguns ficam com toda a riqueza, aí é uma outra história para a gente ainda consertar desse mundo, porque ó, o planeta é abundante. E uma parte muito pequena do planeta é que comprometeu totalmente a estrutura desse planeta, por isso que a gente fala em sustentabilidade. Mas eu aqui, voltando, dentro da minha história de vida, acabei entrando em rádio, comecei lá em rádio, em Botucatu, no ano de 1978, e claro, o Silvio Santos foi um grande norte. Como comunicador, né, a minha abordagem sempre foi outra, eu já sempre fui contra sorteios, né? Em rádio eu sempre fui contra promoção. Esse negócio de sortear carta, eu, da minha vida em rádio, quem esteve comigo em rádio sabe que eu sempre fui contra cartas com sorteio. Eu sempre brigava com promoção, se eu não sorteio nada. Não sei se tinha alguma coisa dessa fase da minha carta, mas eu entendo o seguinte, que todo mundo que está ouvindo é importante. Eu não posso sortear nada, então eu sempre fui contra sorteios. E se tem que mandar carta, não manda 1000 cartas, como acontecia no Silvio Santos em todos os programas. Se eu estou fazendo pesquisa, se eu sei que uma pessoa está me ouvindo, se ela me escreveu, já está bom, ela não precisa me avisar 10 vezes que ela está me ouvindo. Então mande quantas cartas você quiser, só para fazer aquela cena na televisão. Isso era uma grande mentira, né? Daí uma pessoa só passava o mês inteiro escrevendo carta, a probabilidade dela aumentava, certo? Mas não, eu como diretor de rádio, às vezes que eu dirigi programa, promoções, eu disse, olha, é o seguinte, eu quero saber quem é, depois eu sorteio aqui, se eu sei quem é, já está valendo. Bom, mas é o seguinte, minha gente, obrigado aí por essa reflexão. Eu como comunicador me norteio por ele, como mestre de cerimônias me norteio muito pelo Silvio Santos, que é pelo respeito, por tirar das pessoas ali a grande atração de todos os programas. A grande atração do programa Silvio Santos nunca foi Silvio Santos, foi justamente as pessoas. O que, que ele conseguia extrair das pessoas que estavam no palco, das pessoas que estavam no auditório. O grande espetáculo que a gente tem no programa Silvio Santos não é o Silvio Santos. É a habilidade dele em trazer as pessoas para a câmera, trazer as pessoas para a comunicação, permitir que elas falem. Então, ele sempre tem uma linguagem de apoio, por isso que ele é um grande comunicador. Ele não explica as coisas, ele não diz as coisas, ele deixa que as coisas aconteçam. Então, esse é o grande ensinamento do comunicador. Uma pessoa, uma criança, como eu ouvi o programa, a minha avó ouviu o programa, a minha mãe ouviu o programa, o meu pai ouviu o programa, assim, o meu tio, enfim, as pessoas ouviram o programa de todas as idades. Essa é a grande habilidade do comunicador, aquele que traduz as coisas de uma maneira simples. Então, nossa homenagem a esse grande comunicador e obrigado pelo que eu carrego em mim, né, que veio do Silvio Santos, que é uma referência. Quando a gente tem um ícone, ícone significa isso, ele representa todos os comunicadores de rádio que eu conheci tinham um grande ídolo. Os populares, especialmente, né? Desde o Eli Correia, ou o Zé Bete, ou o Paulo Barbosa, ou o Paulo Lopes, o Paulinho Boa Pessoa, depois os outros grandes comunicadores do FM, que a minha geração é totalmente FM. Como comunicador, a gente sempre quer chegar perto do outro com uma linguagem de alegria, de felicidade, né? De positivismo, né? Então é isso aí. Seu Silvio Santos, seu Abravanel, agora como empreendedor, você já sabe a história, ele foi o cara da resiliência, o cara do enfrentamento, o cara da negociação, o cara da ousadia e de uma alta personalidade, assim, tem um brand, tem um jeito de ser, que às vezes contrariava os modelos de gestão, contrariava os padrões, mas tinha um profundo senso a respeito do que ele estava fazendo e para quem ele estava fazendo, e por isso mesmo, é bom falar dele como um comunicador, que mesmo como um grande empresário que foi, com a responsabilidade toda de empresário, ele se tornou comunicador e ficou comunicador, que foi através de onde ele dizia, ele obteve todo o sucesso dele, o seu contato com o público durante toda a sua vida, ele exerceu o papel de comunicador. Então, isso é uma vida exemplar. E embora aos 93 anos, estando tão presente junto ao seu público, foi uma coisa muito maravilhosa. Obrigado, Silvio Santos. Obrigado, Silvio Santos. Vamos lá. Silvio Santos, vem aí. Tarapa da vida. O Arquimedes Messina, O Viviane, meu amigo, estava lembrando, né, que fez esse jingle para ele, que era: agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, do mundo não se neva nada. Uma música feita por um dos grandes da publicidade, da primeira grande geração da publicidade brasileira, dos jingles, o Arquimedes Messina, do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar? Então vai lá, feliz dia novo, seu primeiro programa. Vira a página aí pra gente trocar de assunto, Thiago.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom, utopia é a palavra-chave hoje. Utopia é um sonho impossível, a cidade impossível, o lugar impossível, o mundo impossível. E utopia é sonho, então vamos investir em utopia. Vamos criar futuros desejáveis, aquilo que parece impossível. Ah, não vou fazer isso porque não vai dar. Então, utopia é muito importante. A utopia vem da palavra grega ou mais topos, significa lugar que não existe. Vamos criar lugares, vamos inventar lugares para habitar, vamos inventar um mundo melhor. Isso é utopia. Quando a gente fica falando de sonho, a cidade podia ser assim, meu país podia ser assim, é bom a gente fazer a utopia e trabalhar em nome dessa utopia, lutar por essa utopia, criar, construir, se organizar, se engajar em nome da utopia. Então, olha, que você tenha sonhos utópicos. Isso impossível? É impossível até que eu faça. Mas é o seguinte, algumas frases aqui sobre utopia para você refletir. Do Vitor Hugo, né? O clássico Os Miseráveis, entre outros. Se o mundo está todo terrível, século XIX, de miséria, você pode pensar, né? Ele dizia assim, ó: não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Fernando Biri também inspirou muito Eduardo Galeano. Diz o seguinte aqui, algumas frases de Fernando Biri, e eu pego aqui emprestado do Eduardo Galeano. Não há, para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. É isso aí. Se você desiste do sonho, você para, você fica estático, tá? Para que você não deixe de caminhar, para isso serve a utopia. Ainda o Fernando Birri diz: a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Mas tem que caminhar. É isso aí. Por quê? Também quando você conquista um outro horizonte, você avista alguma coisa além. É isso aí. Essa é a nossa saga ao mundo, né? Sempre quando você chega no topo, você vê algo mais alto. O Mário Quintana fala lindamente disso. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença das estrelas. Você não vai alcançar a estrela. Imagina um mundo sem estrela, sem utopia. E eu termino aqui essa reflexão sobre utopia com a frase do Oscar Wilde: o progresso não é senão a realização das utopias. Então é isso aí. Alimenta a sua utopia. Eu estou perguntando aqui hoje, na questão do dia, qual é a sua utopia? Qual é o seu sonho, digamos, impossível? Conta aí, para você. Você pode escrever aqui, escreva, mas conta para você. Qual é o sonho? Qual é a sua utopia? O que faz você acordar? O que te move? Mesmo que seja impossível, é isso aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos virar, botar uma música nessa conversa? Vamos dar uma viradinha aí de página para eu entrar na frase musical do dia? Música muito linda, hein? Essa música foi feita pelo Herbert Viana e pelo Sérgio Valle. É Sérgio Valle. E quem canta essa música lindamente é a Ivete Sangalo. Vamos botar a Ivete para tocar aí e eu vou trabalhando a letra com você aqui. Se eu não te amasse tanto assim, segunda-feira, bota um romance aí. Só que ela está falando das mudanças, das coisas todas que acontecem, né? Que abalam, que sacodem. Na sua saga amorosa não aconteceu isso? E aí você se perde. Olha só que presença forte da Ivete Sangalo, dizendo para o público que eu amo vocês. Imenso público ela cantando aí. Que coisa mais linda essa música, que arranjo mais lindo. Pensa aí, ó, com a Ivete Sangalo. Às vezes que você sem enfrentou direção, tempestade, você fica sem direção.
Voando, só vou voar.
Ah, bonito,
sem
né?
Saber
onde chegar, sonhando em te encontrar. É isso aí, a pessoa vai guiada. Né? De novo as estrelas que hoje eu descobri. Tem que ter beleza, né, para falar de amor. As estrelas que hoje eu descobri no seu olhar. Um olhar, Liliana. As estrelas vão me guiar. É isso aí, ó. A utopia de um amor. Ó. Aí entra o amor. Olha só.
Se eu não te amasse
tanto assim. Público cantando. É isso aí. O amor, a paixão, essa dedicação, esse amor que você sente aí dentro de você é o grande motor da sua vida, né? Não é o amor que alguém sente por você, é o amor que tem dentro de você. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos, tá vendo? Talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Tá vendo como o amor é revolucionário, faz seu sangue girar? Talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração, é isso aí. E aí depois a pessoa vai fazendo análise de como ela viveu o amor. Às vezes é um momento difícil, né? Hoje eu sei, eu te amei no vento de um temporal. É, o amor é sacudido às vezes. Mas fui mais muito além do tempo do vendaval. Nos desejos, num beijo que eu jamais provei igual. E as estrelas dão um sinal. Se eu não te amasse tanto assim. É isso aí. Muito forte essa música, né? Muito boa. É o Feliz de Amor, o seu primeiro programa, o seu jeito de começar o dia pensando em você, pensando em delicadeza, pensando no trabalho, pensando a vida, porque a vida é tudo, né? Vamos aí, Ivete Sangalo, para deixar uma música, depois você procura no Spotify, essa e outras músicas para te inspirar. E na Rádio Positiva aqui, ó, você vai baixar o aplicativo, tem 24 horas, qualquer hora eu tô lá com você, tá? Tocando músicas, trocando ideias. E é isso aí, tem que ter poesia, tem que ter música, tem que ter sonho, tem que ter utopia, tem que ter vontade, tem que ter disposição, tem que ter garra, tem que ter resiliência, tem que acordar para falar, eu vou seguir em frente, porque eu tô viva, porque eu tô vivo, e nada vai matar meu sonho, e o amor que eu sinto é o que é bom, o amor que eu recebo é muito bom, né? Mas o amor que eu sinto é que faz eu me sentir humano, faz eu transcender até o humano, é isso aí, faz eu ser poesia, faz eu ser música, faz eu ser arte, faz eu ser vento, faz eu ser sinfonia, faz eu ser sol e lua. É isso aí, Feliz de Novo, seu primeiro programa, e eu vou virar agora para a celebridade do dia, não tem muito o que falar dela. Eu já falei logo no início, eu estive ontem com ela, lá no Ibirapuera. Eu estive ontem com a Fernanda, Montenegro. Ela que nasceu em 16 de outubro de 1929. Ela está com 94 anos, nasceu no Rio de Janeiro. Mas ela sabe o que ela disse ontem para mim? Ela me disse assim, obrigado por ter vindo, esse público imenso aqui no Ibirapuera. Eu celebro hoje meus 95 anos. Ela antecipou. Foi emocionante, foi de chorar ver essa mulher citando Simone de Beauvoir nesse espetáculo. Maravilhoso, aquele gramado atendido todo. Sentado, o auditório lotado lá fora no Ibirapuera, tudo sentado e ela falando comigo. É assim que eu me senti, ela estava falando comigo, fazendo aquele texto para mim. Como faz um grande artista, né? Como faz um grande ator, como faz uma pessoa gigante como ela? E a gente vê alguém com 94 anos, no domínio da sua fala, no domínio das suas emoções, no domínio da sua razão, fazendo um espetáculo com domínio de cada time, de cada tempo, de cada frase. Você vê uma pessoa sozinha, mantendo você vivo ali, preso a um texto, a um argumento, que nem é da Simone de Beauvoir, Beauvoir passa a ser de Fernanda Montenegro, diz pra gente, e faz a gente pensar, e faz a gente refletir. A gente tem que dizer obrigado a essa gente, né? Lembra um dia que sai Silvio Santos por uma porta, sai Alain Delon por outra, e aí eu vendo ali aos 94 anos, a dona Fernanda Montenegro, mobilizando gente de todas as idades ali, olhando para aquele telão, ou olhando para aquele palco que estava dentro do auditório. Fernanda, é a Fernanda Montenegro, a minha celebridade do dia em frente. Algumas frases de Fernanda Montenegro aqui, ó. O teatro e a educação devem caminhar juntos. Educar não é só ensinar a ler e escrever, é ensinar a pensar e sentir o mundo de outras formas. Outra frase de Fernanda. Tenho um otimismo realista, porque a condição humana é falha. Todos nós somos atores nesse palco que é o mundo. Outra que ela diz. A palavra não é apenas um conjunto de sinais gráficos. Nela há sangue, suor e lágrimas. Foi isso que a gente viu. Cada palavra a gente sentiu ontem. Outra que ela diz. Se você exerce a sua vocação, metade da sua vida está resolvida. Olha, não precisaria falar mais nada, hein? A sua vida também é arte, você que está me ouvindo aí, tá? E se você exerce bem essa sua atividade, metade da sua vida está resolvida. Não é demais? Outra que ela diz, investir em cultura não é caridade. É uma parceria que ajuda a projetar o Brasil internacionalmente. Tem muita gente que banaliza a cultura, a arte, as leis de incentivo. Não, é uma indústria forte, importante, que fale, que ajuda a gente a se constituir como identidade, como povo, como ser humano, como alma. Outra que ela diz, um dos conceitos do existencialismo é que a última palavra é sempre do acaso. Essa frase esteve ontem, essa frase é de Simone de Beauvoir. Um dos conceitos do existencialismo é que a última palavra é sempre do acaso. Eu que trabalho aqui, reflito por aí, nas palestras sobre o tema futura habilidade, futuro que inspira do propósito ao resultado também, tenho essa frase muito forte, é isso aí. O futuro é isso aí, a última palavra é do acaso, ainda que a gente planeje, a gente organize, a gente que faça tudo dentro da perspectiva, a gente tem que inventar prospectivas, outras situações, mas ainda assim, o acaso, algumas coisas vão acontecer fora do nosso planejamento. Então, o acaso determina sempre isso, a última palavra é do acaso. A gente se prepara para tudo, mas vem o inesperado e a gente tem que estar preparado também para o acaso. Para fechar, Fernanda Montenegro aqui, ó. Eu penso, agora falando da idade, né? Eu penso na finitude porque está perto. Tenho menos tempo diante do que aquele que já passou. Isso não é uma festa. Na hora de ir, eu vou ter pena. Eu gosto muito da vida. O que eu vou fazer? Fernanda Montenegro aqui hoje, meu destaque do dia. Minha celebridade do dia, influência do dia, e eu tô ainda extasiado, ainda tô tocado pela presença de Fernanda Montenegro ontem. É, eu sabia que eu ia vê-la no domingo, mas não imaginava que seria tão arrebatado com tanta gente ali que estava pronto. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Obrigado, Fernanda Montenegro. Vamos virar a página aí para eu fazer o destaque do dia aqui. A pergunta que eu estou fazendo para você hoje, a palavra-chave é utopia. Qual é a sua utopia, hein? Qual a sua ideia de mundo perfeito, hein? Vai pensando aí, vai escrevendo aí, vai pensando com você. Que utopia faz você acordar todos os dias? Que sonho faz você acordar? Que coisa impossível faz você acordar? Ó, destaque de hoje aqui que eu trago para você das notícias, sempre notícia boa, já tem insight, é o seguinte, olha, nova tecnologia vai detectar burnout pela voz. É, a gente disfarça, às vezes a pessoa está... Estafa total, tá numa fase muito ruim. E às vezes as pessoas não percebem, mas olha, a voz vai ajudar. No Brasil, 30% dos profissionais sofrem com a síndrome de burnout. Uma empresa americana usa análise vocal para identificar e, claro, prevenir sinais de esgotamento. A Organização Mundial da Saúde classificou oficialmente o burnout como uma doença ocupacional já em 2022. O estresse crônico causado pelo ritmo intenso de trabalho se tornou uma epidemia silenciosa que pode afetar tanto a saúde de profissionais quanto suas carreiras e, claro, afeta também a saúde das organizações. Por isso que muitas empresas, a gente tem visitado, tem estado aí nas empresas onde a gente trabalha em palestras, eu, especialmente com Daniel Carvalho Luz, que é do povo do RH, a gente tem essa atenção hoje, porque isso impacta a pessoa, a saúde da empresa, a saúde de uma maneira geral. Em 2022, a síndrome estava em ascensão globalmente, com 43% das pessoas relatando sintomas, segundo o Future Forum Pulse, uma pesquisa com mais de 10 mil profissionais ao redor do mundo. Em 2023, esse número subiu para 62% que disseram ter chegado ao limite devido ao peso do burnout. No Brasil, 30% dos profissionais sofrem com burnout, segundo a Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Bom, de olho no problema, que está presente nos escritórios em todo o mundo, a Sound Health, uma empresa americana voltada para a área da saúde, ela lançou essa nova tecnologia que promete ajudar a detectar sinais do burnout por meio da voz. O Sound Cognitive Fitness identifica e monitora mudanças na carga cognitiva e no esforço de estresse em tempo real por meio da voz, ajudando os usuários a manter o bem-estar mental e a detectar possíveis mudanças cognitivas precocemente. Como é que funciona? Para monitorar seu estado cognitivo, a tecnologia precisa de uma amostra de voz de 30 segundos. São analisadas 8 características vocais para gerar uma pontuação e receber os insights por meio do aplicativo. Os profissionais poderiam identificar e monitorar seu estado mental para melhorar o bem-estar e, consequentemente, a produtividade ao reduzir o esforço cognitivo. Esses indicadores precoces permitem que as organizações tomem medidas proativas para apoiar os funcionários e reduzir o risco de burnout antes que ele aconteça. A epidemia do burnout é realmente muito preocupante para as pessoas e você também precisa ficar atento com isso, tome muito cuidado. Vê lá o que você está fazendo, que tipo de trabalho você faz, por que fica estressado, como é que você cria ambientes para desestressar. Também tenha esse cuidado, pessoal, antes de detectar. Você sabe o que você está passando, você sabe a temperatura da empresa, da sua equipe, como é que está. Você vê pelos atritos, pelos conflitos, pela reação das pessoas. Então crie situações, crie treinamentos, crie modelos de reflexão. Eu especialmente gosto de fazer, quando eu faço os eventos, mesmo em eventos grandes, fazer palestras. Quando eu começo o evento para falar de futurabilidade, onde a gente fala de papel, de propósito, porque quando a gente se organiza internamente, a gente encara os desafios de uma maneira diferente, porque você está organizado em relação a seu autoconhecimento, a sua visão de mundo, a sua visão e o seu papel na organização. E assim você pode lidar com os desafios, compartilhar os desafios, não trazer para si somente todas as responsabilidades, porque você entende que você está num cooperado, num colaborado, né? Num combinado para vencer desafios dentro das propostas e do branding daquela organização. E você, especialmente CEO, você que é líder, eu sei que você acumula muita responsabilidade. O burnout atinge aí essas pessoas com alta responsabilidade. Ao mesmo tempo, você, CEO, precisa tomar cuidado como é que você pesa a sua mão ao exigir das pessoas além daquilo que ela pode dar. Às vezes a empresa precisa se organizar para ter um fluxo bom, né, das atividades, né, um combinado bom ali. E às vezes também a liderança impõe modelos ali de metas difíceis, além do temperamento, do jeito de lidar com a equipe, de como é que é a comunicação interna numa organização, isso acaba acentuando esse problema. Mas é fácil de detectar, né? A gente vê que um ambiente está estressado. Todo mundo sabe quando chega num ambiente estressado. Então, às vezes, é bom parar e falar, gente, vamos parar uma hora por dia e falar um pouquinho, vamos desestressar, vamos ver como é que a gente está fazendo as coisas, como é que poderia ser. A cooperação, uma boa comunicação numa organização já ajuda muito isso. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Hoje o Daniel não vai estar ao vivo aqui, mas é claro que eu trago um momento insight para você. Vamos virar a página aí para entrar no momento insight?
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Momento insight do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas de Daniel Carvalho Luz. A primeira condição para se realizar alguma coisa é não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tá vendo? Tristão de Ataíde já está dizendo aqui no livro Insight para vocês. Eu já estava falando do burnout, né? Não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Saiba para onde está indo. Você tem de ter muito cuidado se não sabe para onde vai, porque talvez você não chegue lá. Disse Thomas Edison, os mais importantes fatores para se chegar a uma invenção podem ser descritos em poucas palavras. Consistem, em primeiro lugar, em saber com precisão o que se quer obter. Devemos concentrar-nos naquele objetivo e iniciar a busca do que procuramos, utilizando, para tanto, todos os conhecimentos que tenhamos ou que possamos adquirir de outra pessoa sobre o assunto. Devemos continuar a busca, não importa quantas vezes fracassemos. Não devemos deixar-nos influenciar pelo fracasso de outras pessoas que tentaram a mesma ideia. Devemos ter sempre em mente que a solução do nosso problema existe em alguma parte e será encontrada. Quando uma pessoa se decide a resolver qualquer problema, poderá, a princípio, encontrar terríveis dificuldades. Mas se ela insistir em seu esforço, certamente achará uma solução. O problema de muita gente é desistir antes de começar, diz Thomas Edison. Qualquer que seja o objetivo proposto em qualquer das áreas da vida, será mais facilmente alcançado quando forem estipuladas também metas a curtíssimo, curto, médio e longo prazos. Se alguém inicia uma dieta com o intuito de emagrecer 30 quilos em 6 meses, terá mais chance de alcançar o objetivo se dividir a tarefa em fases. Será insensato desejar eliminar 15 quilos já na primeira semana, nem cortando na carne, né? Ao fracassar nessa tentativa, a pessoa perderia o entusiasmo por ver frustrado seu objetivo. A partir daí, torna-se cada vez mais difícil cumprir a programação proposta. Mas se ela dividir a meta a longo prazo, por exemplo, 6 meses, em metas a médio prazo, bastará emagrecer 5 quilos por mês. Divida em etapas ainda menores, será suficiente eliminar 1.250 gramas por semana, que significam 167 gramas por dia, o que é bem mais fácil, para que seja alcançada a meta a longo prazo de 30 quilos em 6 meses. Ou divida essa meta pela metade, se é muito pesada para você. Quando dividimos um trabalho longo e difícil em pequenas etapas, torna-se mais fácil cumprir cada fase, com a atenção voltada para um esforço menor em cada uma delas. Quando se fala em metas a curto prazo, vem logo à memória, né, aquela história do só mais um passo, que eu não vou ter tempo de contar aqui agora, do Guilherme, só mais um passo de vida, então. O que você quer, o que você pretende? Então você tem que começar desde já. Ah, tem que economizar 100 reais por mês, vai para a poupança no mês, né? Ah, 500 reais, tira. Pronto, ficou 100. Daqui um ano você vai ter quanto lá? 6 mil mais um pouquinho dos juros da poupança de onde você investiu. Portanto, foi 500 por mês. E aí, você sabe o que fazer com 6 mil reais hoje? Se você consegue guardar 1.000, aí no final do ano você tem 12 mil. Ah, você vai colocar só 1.000 hoje. E com 12, com 1.000 você faz o quê? Guarda. E com 12 mil você faz o quê? Ah, eu viajo, vou viajar, sem dúvida. Mas é isso aí. Vê lá o que você quer. seja do ponto de vista físico, se você adota isso como um estilo de vida, se você cria um processo também em relação às suas finanças, como administrar suas finanças, seu jeito de fazer, no que gastar, por que gastar, analisar os seus impulsos de consumo, né? Aí você vai realmente adotar um estilo de vida pensado e vai poder realizar coisas importantes. Senão você fica realizando pequenas coisinhas e não sobra, e vai gastando energia, dinheiro, tempo, e aí termina o ano você não fez o curso, termina o ano você não viajou, termina o ano você não poupou, termina o ano você não evoluiu, enfim, e você fez coisas, é claro, você viveu, se você viveu uma coisa boa. Agora, aquilo que você determinou como importante, você fez. Se não cumpriu, aí você deixou de se atender, não é não? Feliz dia novo, seu primeiro programa. É muito bom estar com você, começando mais um dia. Deixa eu dar um oizinho aqui para quem apareceu, fechando essa nossa conversa de hoje, de segunda-feira. Quem é que está aí? Quem é que apareceu? Qual é a sua utopia? Qual é a sua? A Vânia Schmidt, ela diz o seguinte: feliz dia novo, meu querido amigo Irineu Toledo. Te mando um beijo aqui da Gran Canária, Espanha. Ô, Vânia! Gran Canárias, pois é, isso lembra a minha avó Hermínia, que nós descobrimos há pouco tempo que não se chamava Hermínia. Foi no documento brasileiro, se chamava Estefânia, e era aí das Ilhas Canárias, aí de San Miguel de Tenerife. Eita, valeu, Vânia. Ela entrou no recado aqui pelo Instagram. Pois é, tô com saudade dessa terra aí. Heloísa Beatriz, feliz dia novo. Obrigado, Heloísa. Adriana Pires, Célia Fanes, feliz semana nova, Adriana, uma abençoada semana. Carlos Alberto dizendo aqui, ó: minha utopia seria viver em um mundo sem fronteiras, onde todos os seres humanos fossem chamados de irmãos. Pois é, o mundo não tinha fronteiras. Quem criou fronteiras? Quem disse essa terra é minha? Já criou um cercadinho. E pior, as outras pessoas acreditaram que a terra é dela. Por isso que a gente tem que aprender com os povos indígenas, com os povos originários, né? Eles ocupavam sem tanta destruição, né? Bom, mas é isso aí. Luiz Fabra, feliz dia novo para você também. Obrigado aí pela presença. Seguinte, semana começando, mês de agosto rolando, e você vai fazer o que no dia de hoje de bom? O que você vai fazer de legal hoje? Segunda-feira é dia de trabalhar, é dia de ralar, mas é dia de viver todos os seus papéis: papel de pai, papel de mãe, papel de empresário, papel de funcionário, papel de cidadão, papel de amigo, papel de namorado, de namorada, papel de marido, papel de esposa, papel de mãe, papel de pai, papel de avô, papel de cidadão. Qual é o seu papel? Falar em papel de cidadão, começou agora a campanha política, agora você vai encontrar gente em todo lugar entregando o santinho. Veja lá quem é a pessoa, pesquisa a pessoa, pega o santinho, vai saber o que ela faz, se ela faltar atrás do seu voto agora, o que ela já fez em comunidade, né? Uma pessoa que é um bom empresário, que é um bom ganhador de dinheiro, necessariamente não é um bom político, né? Ao contrário, nós temos que procurar pessoas com a vocação política. Política não desses politiqueiros, né? Que só correm atrás da gente na hora do voto, né? Pessoas que consigam representar de fato a gente nas câmaras municipais, que é o caso, né? Aliás, essa votação para a cidade é a votação mais importante, porque você não mora no estado, você mora na sua cidade. Esse é o lugar. Você consegue saber onde é que mora o vereador, você vai lá, bate na cara dele quando ele vota lá alguma coisa ruim, é ali que começa o seu exercício de cidadania, de cidade, é ali. Você vai na casa do prefeito e vai dizer que você está descontente, que você está insatisfeito. Tem que fazer isso. Então, olha, a votação municipal é muito importante, tá? E a pauta da cidade são as questões da cidade. Não são as questões de costume, não são as questões da esquerda e da direita, não é a questão da religião, não é a questão da moral. Isso aí é do humano. Ali é o seguinte, olha, a cidade tem tais prioridades. Quem é que tem solução para a cidade, quem é que vai fazer alguma coisa pela cidade, quem é que tem experiência, e depois fiscaliza, né? Na cidade você consegue fazer isso. Quando você vota no deputado, vai para o estado, vai para a Assembleia, você não vê, vai para Brasília, olha, ele nem volta para prestar conta e você tem dificuldade porque a imprensa não vai conseguir cobrir direito, a sua cidade não tem um representante lá para acompanhar o seu deputado, enfim. Na cidade, sim. Na cidade você tem uma grande responsabilidade. E vamos aí. Eu também tenho a oportunidade sempre de trabalhar para campanhas políticas, independentemente de partido. Eu, como profissional de marketing, na locução, auxilio muitas campanhas publicitárias. Estou aí liberado também e gravo mensagens. Acredito que a gente tem que facilitar a comunicação dos candidatos a colocar suas propostas. Eu, na área da propaganda, publicidade, ofereço meus serviços como locutor, como narrador. Às vezes, como produtor, não estou com tempo, mas como locutor, apresentador de programas, é sempre legal participar, porque a gente vê que a formulação das ideias está boa ali. Então é isso aí, muita gente trabalhando nas campanhas, que seja uma campanha honesta ao apresentar propostas, especialmente em assumir compromissos, né? Assumir o compromisso, depois você corre atrás, né, Paulinha Barbosa? Bom dia para você que chegou agora aí também. Então é isso aí, o político vem te pedir o voto, e você vai lá, qual é a sua pauta? Ah, minha pauta é educação, mas educação como? Ah, minha pauta é moradia. Ah, como? Minha pauta é esgoto. Sim, mas você, qual é a sua ligação com esse assunto? Você é professor? Você trabalhou com isso? Você trabalhou em comunidades? Me diz, o que você vai fazer? Daí ele assume um compromisso com você. Assumiu o compromisso, você, olha, você vai ter meu voto e eu vou te acompanhar. Aí você vai lá depois e fala, ó, você veio aqui e disse isso. Aí a pessoa esquece, aí não dá certo. Então, deixa ele assumir o compromisso e você cobra esse compromisso depois. Feliz dia novo, é o seu primeiro programa, é a Rádio Positiva com você, todos os dias aqui às 6 da manhã no Papo, Diálogo Nutritivo, para você começar bem o dia, sempre, com a sua potência, com a sua verdade, com a sua integridade, com o seu sonho, com a sua beleza, com tudo que você tem de bom para encher essa segunda-feira de alegria e de cores. Não importa onde você vai atuar, onde você estiver, em casa, onde você estiver, que você tenha pensamentos bons, ideias boas, emoções boas para cultivar, soluções boas para aqueles problemas que estão aí. Certo, Eriquinha Frick? Também chegando aqui a Joana Matos, a Erika Frick mandando aqui o nosso bom dia, saudade de acompanhar ao vivo. Tem que aparecer aqui. Tiago Toledo pilotando tudo aqui, multiplataforma daqui a pouquinho. Roberto Toledo também distribuindo para todos os portais de podcast. A gente aí, a produção de podcast é para muita gente de conteúdo. Ulisses Galucci, Setup, Rede Positiva de Rádio Davi Aguiar, Rede Blitz de Rádio Robertinho Virela. Aqui, ó, baixa aí nosso aplicativo. Rádio Vocal, Rádio Transrio. Esse programa aqui tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Está contratando? trilhaempregos.com.br. Está querendo ser contratado? trilhaempregos.com.br. Deixa lá. É isso aí. Puriflora, entra lá, felizdianovo.com.br. Já vou atualizar tudo lá no site Feliz Dia Novo para você ouvir a hora que você quiser. E lá é o nosso lugar. Apareça aqui amanhã, às 6 da manhã, que eu vou aparecer também. Tá? Vou te esperar aqui às 6 da manhã para começar o dia, certo? Vanessa Derani Santos, bom dia, gente linda. Mandei pelo Insta, mas mando aqui também o bom dia. É isso aí, feliz dia novo, feliz dia todo. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.